Muito bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. Queria começar por cumprimentar os nossos convidados para a ronda de audições de hoje. Temos connosco três entidades que vamos ouvir sobre a Lei de Bases do Clima: a Confederação dos Agricultores de Portugal, representada pelo engenheiro Gonçalo Santos Andrade e pela engenheira Alexandra Brito; a Confagri, representada pelo engenheiro Francisco Silva e pela engenheira Cátia Rosas; e, por fim, a Confederação Nacional da Agricultura, representada pela engenheira Laura Tarrafa. As audições do dia de hoje vão funcionar de acordo com a seguinte grelha: teremos uma intervenção inicial das entidades convidadas, em que cada entidade terá direito a usar da palavra entre 8 a 10 minutos para uma exposição inicial. Depois teremos uma ronda de intervenções dos grupos parlamentares e dos deputados, em que cada um terá 3 minutos para expor os seus pontos de vista, as suas perguntas, e, por fim, uma ronda de resposta global, em que os nossos convidados, cada entidade, terá 10 minutos para tecer as considerações que entender por bem e concluir os seus contributos. Portanto, sem mais delongas e agradecendo desde já a disponibilidade dos nossos convidados, passaríamos de imediato à primeira ronda, passando a palavra à Confederação dos Agricultores de Portugal, ao engenheiro Gonçalo Santos Andrade e à engenheira Alexandra Brito, para a sua primeira intervenção, agradecendo desde já a sua vinda até nós hoje.
Muito bom dia, espero que me estejam a ouvir bem. Gostava de começar por cumprimentar o Sr. Presidente e os senhores deputados presentes, bem como a Confagri e a CNA também presentes nesta audiência. Só gostava que me confirmassem se me estão a ouvir bem.
Estamos a ouvir perfeitamente. Obrigado.
Muito obrigado. Acabo quer por isso começar por agradecer a oportunidade de partilhar alguns pontos de vista que realmente nos parecem relevantes para a criação da Lei de Bases do Clima, e começando se calhar por recordar que nos encontramos no mercado global, onde a inovação e a transição digital acelerou ainda mais a troca de bens entre todos os continentes, e por isso vemos como muito positiva a enorme ambição da Europa em ser o líder mundial na transição climática, nomeadamente através do Pacto Ecológico Europeu, onde se inclui o Pacto Europeu para o Clima, mas isso não pode, de forma alguma, colocar em causa a competitividade das empresas europeias no mercado mundial e europeu. Quando falamos de clima e alterações climáticas, temos que conhecer dois números, e a CAP conhece-os bem. O primeiro é 51 mil milhões de toneladas, que representa o total de emissões de gases com efeito de estufa que todo o mundo lança anualmente na atmosfera, que foram as médias dos últimos anos, tirando o ano da pandemia, que houve aqui uma redução cerca de 7%, e o segundo é zero, zero, portanto, sendo, como todos muito bem conhecem, o balanço das emissões de gases com efeito de estufa que todos pretendemos atingir. Segundo o Ecologic Institute Research, na Ásia, apenas o Japão e a Coreia já adotaram uma lei do clima. Em Israel está em preparação, e no restante continente asiático não há lei do clima em preparação. Para nós, isto parece-nos também relevante porque tem que haver aqui uma ambição global de todos os continentes. Olhando um bocadinho para o resto do mundo, na América do Norte, temos apenas o México e o estado da Califórnia, que tem a lei do clima. A Colômbia, na América do Sul, já implementou e o Chile está em preparação. Na Oceania, temos a Nova Zelândia e dentro da Austrália, temos os estados-territórios de Victoria e New South Wales. Por isso, podemos ver que a Europa está muito à frente de todos estes continentes, já que na União Europeia temos 15 países com lei já em vigor, três em preparação, que é onde Portugal se inclui, dois a ponderarem e sete ainda sem estarem a considerar. Outros países europeus fora da União Europeia também já adotaram, portanto, sendo a Europa um líder destacado neste tema, que não deixa de ser um ponto positivo. Senhor Presidente, senhores deputados, na nossa opinião, não devemos, de qualquer forma, ter pressa em fechar a Lei de Bases do Clima, que se encontra agora em discussão, antes de sabermos como ficará a revisão da legislação europeia sobre energia e clima e das metas para 2030 que a Comissão fixou para junho de 2021. Portanto, no entender da CAP, a Lei do Clima deve ser uma lei chapéu, uma lei quadro, de cariz mais global e deve ser fácil de entender e, portanto, ser perceptível para todos. Será importante perdurar no tempo, por isso devemos evitar fazer uma lei demasiado extensa e detalhada e que necessitará de muitas revisões. E por isso há que evitar este ponto. O detalhe, evidentemente, que depois terá que ser incluído a posteriori em leis, na nossa perspectiva, mais setoriais, e portanto é esta a nossa convicção. As metas e ambições devem ser coincidentes com as metas da União Europeia, a fim de não prejudicarmos a competitividade do tecido empresarial, a economia nacional e a criação de postos de trabalho. Há que evitar a criação de proibições que prejudiquem, nomeadamente, os consumidores e as empresas. Gostaria ainda de acrescentar que a lei do clima deve basear-se em dados científicos, deve ser uma lei enquadradora e orientadora, estabelecendo metas e objetivos de médio e longo prazo, que sejam alcançados por todos de forma eficiente. Esta lei deve prever, como já se encontra em alguma das propostas, a remuneração de produtores de benefícios climáticos, a preservação e diversificação das florestas deve ser remunerada. Devemos ter uma ambição nesta lei de maximizar a economia circular e a utilização eficiente dos recursos. E, portanto, todas as leis que nós tivemos o cuidado de analisar, neste caso, portanto, as oito propostas apresentadas, quer pelos grupos parlamentares, quer pelas duas deputadas não inscritas, prevêem também a existência de uma comissão independente, que nos parece ser uma boa iniciativa, desde que a lei de bases inclua especificações muito claras quanto ao processo de avaliação e monitorização, e esta comissão tem que prever a participação das empresas e não pode ficar reduzida ao mundo político e académico. E como gosto muito de respeitar o tempo que me concederam, e tendo ocupado 7 minutos e 30 segundos, terminaria por aqui esta minha primeira intervenção e muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Pergunto se a Engenheira Fernanda Brito vai complementar com alguma informação ou se posso passar à próxima entidade a ouvir.
Pode passar, a senhora Gênia neste momento não vai fazer agora.
Muito obrigado, muito obrigado. Agradeço todos os contributos e reflexões tidas. Passo então a palavra aos representantes da Confagri, o engenheiro Francisco Silva e a engenheira Cátia Rosas. Pergunto se nos estão a ouvir.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Está perfeito?
Engenheiro Francisco Silva, estamos a
Mais diz.
ouvi-lo, mas mal e não estamos a conseguir vê-lo.
Ah, não?
Agora sim.
Obrigado.
Bom dia.
Bom dia. Eu queria naturalmente cumprimentar o seu presidente do grupo de trabalho, as senhoras e os senhores deputados, os colegas das outras confederações da CAP e da CNA, e dizer que no quadro da audição que lhes foi proposta, eu farei uma intervenção inicial. A senhora engenheira Cátia Rosas responderá a questões essencialmente técnicas que forem colocadas e depois concluiria com uma intervenção final. Em nome da Confagri, quero agradecer ao grupo de trabalho o convite que nos foi dirigido para participarmos nesta audição sobre a futura lei de bases do clima. Se entendermos o clima como um conjunto de fatores meteorológicos característicos de uma região, facilmente entendemos que falar do clima é temática que interessa a todos os cidadãos e, em especial, numa época em que se assiste uma sucessão de diferentes estados de tempo que consubstanciam mudanças climáticas que se vêm assistindo no planeta Terra. No passado, eram consideradas causas naturais, mas hoje há a convicção crescentemente generalizada que são resultado de atividades humanas e as suas consequências consideradas irreversíveis, para as quais também contribuem alterações naturais. O aquecimento global, o aumento da temperatura média da atmosfera terrestre, recentemente acentuado desde a Revolução Industrial, tem sido largamente influenciado pelos combustíveis fósseis. Daí a urgência na utilização e investimento em energias renováveis, na inovação e alteração nas formas de produção. Hoje é convicção generalizada e aceita, suportada em estudos científicos, que o aquecimento global tem um contributo significativo das atividades humanas. Com o consumo crescente de combustíveis fósseis, carvão, petróleo, gás natural, entre outros, a quantidade de dióxido de carbono lançada para a atmosfera e conjuntamente com outros gases provocam o efeito de estufa, nomeadamente o metano e o dióxido de nitrogênio. Ao acumularem-se na superfície terrestre, retêm grande parte do calor proveniente da radiação solar, mantendo a superfície da Terra aquecida, o que o agravamento da situação deste fenómeno torna a situação extrema e grave. Tendo a situação do aquecimento global considerada irreversível, os seus efeitos far-se-ão crescentemente sentir, e daí a necessidade de uma mudança de atitude e de comportamentos com o objetivo, claro, da redução das emissões de gases fomentadores do efeito estufa. A questão do clima tem preocupado os cientistas e outros agentes ao longo dos tempos, e daí o painel intergovernamental para as mudanças climáticas de 1988, o Rio, a Conferência das Nações em Rio de Janeiro em 1992, o Protocolo de Quioto em 97, a Conferência de Paris em 2015 e agora, recentemente, em 2020, a Comissão Europeia avança com a proposta que estabelece o quadro para alcançar a neutralidade carbónica, a lei do clima. Com a proposta da Lei Europeia do Clima, a Comissão propõe um objetivo vinculativo de neutralidade carbónica em 2050. Portugal, ao presidir neste primeiro semestre de 2021 ao Conselho da União Europeia, tem a oportunidade histórica de vir a consagrar a aprovação da proposta de lei europeia. Esta é, aliás, a convicção do titular da pasta do ambiente em Portugal, ao apontar para o próximo mês de abril como horizonte para a aprovação da lei europeia. Esta audição, em que hoje estamos a participar, é mais um passo importante para que Portugal venha a ter uma lei do clima em consonância com a lei europeia e que promova e acautele os nossos interesses no contexto da União. Daí, as 8 propostas de lei apresentadas tanto por grupos parlamentares ou senhoras deputadas. Peço então à nossa organização Confagre das propostas em análise. Antes de mais, referir que a Confagre é uma confederação de natureza socioeconómica que agrupa e representa cooperativas agrícolas, caixas agrícolas e associações de agricultores, que pauta as suas posições pela defesa dos interesses dos agricultores associados, na defesa dos seus rendimentos e que é matéria de enquadramento nas políticas públicas, aquela política com que temos mais afinidade é a política agrícola comum, a PAC. Assim, não podemos separar o futuro da nossa agricultura da PAC, do Pacto Verde e da política comercial da União Europeia. A caminhada para 2050, o roteiro para a neutralidade carbónica, o papel da ciência, da investigação e da experimentação serão fundamentais, ou será fundamental, pois não vislumbramos que os portugueses deixem de consumir hortícolas, frutas, carne de vaca, borrego, cabrito, frango, suíno, leite, etc., no futuro. A ciência e as políticas estão convocadas para propor soluções para os setores em questão, entre outros, para os objetivos pretendidos em 2050. Todas estas atividades produtivas têm um contributo, em maior ou menor grau, para a produção de gases com efeito de estufa, pretendendo-se agora diminuir as emissões, o uso de pesticidas e herbicidas. No entanto, não podemos ser líricos no início da caminhada para a neutralidade carbónica. A Confagri defende que Portugal precisa de continuar a produzir produtos alimentares de qualidade para o mercado interno, para a alimentação dos portugueses, substituindo importações e exportando, como tem sido evidente nos últimos anos, no quadro de uma balança agroalimentar deficitária. Daí as incompreensões existentes no nosso setor pela forma como a agricultura e os agricultores muitas vezes são tratados no discurso e por visões maximalistas de políticas ambientalistas. Não nos podemos esquecer que os agricultores e os produtores florestais dão uma resposta positiva aos problemas das alterações climáticas, desenvolvendo a sua atividade num setor económico capaz de absorver CO2 por via da fotossíntese. Portugal precisa de continuar a produzir bens alimentares, com produção, uma produção mais sustentável, com práticas agrícolas mais amigas do ambiente e com monitorização das emissões para efeito de estufa, em especial na área da pecuária de ruminantes e dos diferentes sistemas de produção pecuários intensivos. Para isso, precisamos de contributos científicos e de investigação. As propostas de lei em apreciação definem políticas e estratégias que fixam metas e objetivos, identificam instrumentos, apontam prazos e datas e propõem métodos, mitigações e controle. Não nos pronunciamos objetivamente sobre cada proposta. Tudo com o objetivo maior, que é o de Portugal alcançar a neutralidade carbónica em 2050, com um balanço neutro entre emissões de gases com efeito de estufa e o sequestro destes gases por diversos sumidores. Consideramos que a lei portuguesa, que será oportunamente aprovada pela Assembleia da República, não se deve caracterizar por um grau de rigidez e fixação de metas setoriais, que poderão tornar-se não execuíveis, pelo que entendemos que deve ser flexível e pragmática, de modo a garantir a adoção de medidas, de natureza no mais curto, no mais, na lógica do custo eficazes e que não ponham em causa o sistema produtivo nacional, em especial o agrícola, deixando aos sucessivos governos a regulamentação justificável e adequada a cada momento. Há, entre muitos outros, alguns setores nas diferentes propostas aos quais atribuímos especial importância, nomeadamente recursos hídricos, agricultura e floresta, biodiversidade, alimentação e saúde, transportes e fiscalidade verde. O que toca aos recursos hídricos, a água é fonte de vida e um bem cada vez mais escasso. Portugal não pode dar-se ao luxo de continuar a desperdiçar recursos hídricos e continuar a ver o seu encaminhamento para o mar, ao mesmo tempo que as secas são cada vez mais frequentes e manifestações de desertificação agudizam-se. Os agricultores são sensíveis ao fenómeno e têm desenvolvido um esforço assinalável para um consumo mais eficiente. Por exemplo, entre 2002 e 2016, o consumo de água na agricultura reduziu-se em cerca de 45%. Toca à agricultura e floresta, precisamos de produzir alimentos de qualidade para o mercado interno e exportação, dando importância aos mercados de proximidade. Quanto ao aprovisionamento de produtos agrícolas em Portugal, somos hoje autossuficientes em manteiga, hortícolas, vinho, leite, azeite, mel, ovos, tomate para a indústria e deficitários em carne, fruta, queijo, batata, cereais e arroz. Temos uma balança de produtos agrícolas e agroalimentares deficitária. Temos de continuar a produzir com qualidade bens alimentares no contexto das nossas condições e potencialidades agroclimáticas. As florestas têm, além de permitirem o usufruto do seu habitat, um papel fundamental como sumidores de carbono para a economia e para o rendimento dos produtores. Biodiversidade. A sua defesa é fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas, para gerações futuras e para a alimentação humana. A biodiversidade tem importância ambiental, económica e social, e até mesmo cultural, sendo essencial para o funcionamento e equilíbrio de todos os ecossistemas do planeta. Assinala-se que em Portugal, 18% da superfície agrícola está em rede Natura, sendo a média europeia de 11%. Alimentação e saúde. Alimentos frescos.
Tenho de terminar, Sr. Engenheiro.
Faltam duas ou três ideias. Alimentos frescos de qualidade, cada vez mais certificados, são essenciais para a dieta de qualidade e para a prevenção e manutenção da saúde humana. Não podemos pôr em risco a nossa segurança alimentar, com tudo o que esta se refere à disponibilidade de alimentos, ao acesso aos mesmos e um consumo adequado do ponto de vista nutricional. Transportes. Os transportes desempenham atualmente um papel vital na sociedade e na economia. A nossa qualidade de vida depende de um sistema de transportes eficiente e acessível. Transportes consomem cerca de um terço da energia final no espaço da União Europeia, sendo responsáveis por uma grande parte das emissões de gases com efeito de estufa, contribuindo de forma significativa para as alterações climáticas. As importações de alimentos pesam nas emissões. Este cenário leva-nos a concluir que a produção alimentar no nosso país deve ser fortemente apoiada, substituindo no futuro cada vez mais as desnecessárias e injustificadas importações. Uma palavra final para a economia circular, como conceito estratégico, que assenta na redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia, substituindo o conceito de fim de vida da economia linear, mantendo um valor acrescentado nos produtos pelo maior tempo possível e eliminando os desperdícios. Com o tempo que dispomos e com a apreciação da generalidade, estes são os contributos que a Confag pretende deixar.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passo a palavra, então, à Confederação Nacional da Agricultura, Engenheira Laura Tarrafa. Consegue ouvir-nos?
Sim. Estão a ver? Estão a ouvir?
Sim. Perfeitamente.
Ok, ótimo. Muito bom dia a todos. Cumprimentar o Sr. Presidente do Grupo de Trabalho, e os meus deputados e os meus colegas das outras confederações. É com muito gosto que a CNA está a ser ouvida nesta temática. Nós já tivemos algumas oportunidades para tornar pública as nossas preocupações, que a ciência, cada vez vem confirmando mais, mas que os agricultores já confirmam há vários anos, se não falemos dos agricultores da Cova da Beira na primavera de 2020, ou dos incêndios de 2017, ou mesmo das tempestades do Leslie. E esta temática é nos bastante cara, não fosse a agricultura uma das principais atividades económicas ligadas à natureza, portanto, e que influencia, como é óbvio, a natureza, mas também que é influenciada por ela. E para nós ainda mais caro é numa altura em que a agricultura familiar representa cerca de 90% das explorações agrícolas nacionais, portanto, a esmagadora maioria. Relativamente aos projetos lei que foram apresentados, e de uma forma geral, nós achamos que o objetivo da Lei do Clima deve ser bastante claro. Se deve ser centrado, claro que deve ser centrado na questão da mitigação e especialmente na adaptação às alterações climáticas, porque não estamos no início do processo, já estamos mesmo, o processo de alterações climáticas já está a acontecer, mas também não se pode esquecer de outras esferas, para além do equilíbrio ambiental, também o equilíbrio social e do equilíbrio e justiça económica. Portanto, na nossa opinião, atingir a neutralidade carbónica pode ser um fim em si mesmo, mas não pode terminar por aí, não é? Não é garantia de que se atinja efetivamente um equilíbrio em todas as esferas. É como o PIB não é o único indicador que nos indica a evolução e o desenvolvimento de um país, da mesma forma que o equilíbrio climático não pode cingir-se à questão da neutralidade carbónica. Obviamente é um indicador. É fundamental, e por esta análise, para nós é fundamental que esta lei não seja isolada, isto é, esta lei tem de estar obrigatoriamente vinculada e articulada com outras leis que são fundamentais para o equilíbrio climático, seja os instrumentos de gestão do território, seja a lei de bases do ambiente, seja a lei da água, portanto, isto tem de ter um enquadramento muito, muito, muito transversal, portanto, a lei do clima deve ter um horizonte longo, deve ser ampla e deve ser transversal aos setores. Há vários projetos de lei que aprofundam questões muito setoriais, nós achamos que não é o espaço para isso estar colocado, obviamente que num outro momento os setores devem reunir e devem discutir para que se aprofunde esta análise, mas não nos parece que seja no âmbito da definição da lei do clima. Aliás, o setor já tem reunido e já tem definido estratégias para, nomeadamente, a adaptação às alterações climáticas. E também há uma outra questão que aparece em alguns projetos lei e que nos faz pensar sobre a questão, que é de se definir bastantes proibições ou de numa lei existirem bastantes limitações. Nós achamos que poderá ser perigoso irmos por aí, que devemos ter em análise e ser abertos numa perspectiva, por exemplo, ninguém contava com uma pandemia como a que estamos a viver hoje, e devemos ser flexíveis para nos podermos adaptar a determinadas circunstâncias. Portanto, nós não achamos que deve haver proibições nesta lei, achamos que deve haver orientações e orientações claras. Também vemos positivamente a questão da definição de um corpo independente de especialistas, mas que não exclui a inclusão de outras estruturas do Estado, nomeadamente da Agência Portuguesa do Ambiente, que tem os seus técnicos, que podem ajudar à monitorização destas tais estratégias que poderão depois vir da definição da lei do clima. No entanto, não deixa de ser para nós curioso que seja primeiro definido uma estratégia, nomeadamente o roteiro para a neutralidade carbónica, e agora estamos a discutir a sua lei, portanto, parece que estamos a construir a casa ao contrário. E nós não podemos deixar de nos questionar onde é que fica o roteiro para a neutralidade carbónica, porque nós não nos esquecemos que, para toda a agricultura, a machadada é brutal. E não nos esquecemos que a questão de diminuir o efetivo bovino, que sabemos bem que também tem a ver com a eliminação das explorações agrícolas, e nós sabemos onde é que vão, qual é que é o objetivo e onde é que vão bater, porque continuam a ser aprovadas explorações, megas explorações de carne e de produção de leite. Sabemos bem que as que vão levar a machadada serão as explorações da agricultura familiar, ou é esse o objetivo. Portanto, interessa-nos saber, efetivamente, onde é que fica este roteiro, porque se o objetivo for começar de novo, nós achamos que, efetivamente, era muito, muito interessante. E não esquecer de uma outra coisa, é que nós, ao mesmo tempo que estamos a dizer que temos de reduzir as emissões para atingir a neutralidade carbónica, não nos importamos de definir acordos de livre comércio onde vamos importar carne, por exemplo, vinda da Argentina, e que achamos que o carbono efetivamente cumpre fronteiras e, portanto, como não é produzido cá o carbono, não tem problema nenhum. E esta questão da solidariedade internacionalista, quando se fala da questão do clima, era bastante importante. Relembrará também, quando nós analisámos, e na altura do roteiro, analisávamos o setor agrícola vinculado com a floresta, como faz sentido e como é na realidade, era um setor que era neutro em carbono. Portanto, efetivamente, aquilo que se emitia era segregado. Isto não quer dizer que o setor não possa e não deva contribuir com a diminuição das emissões. Portanto, interessa percebermos e integrarmos o problema das mudanças climáticas no quadro legal. Interessa perceber como é que Portugal deve atingir este equilíbrio climático para um Portugal mais justo. Portanto, reforçar a questão de que deve ser uma lei orientadora e, portanto, definir ou orientar os modelos que nós queremos apoiar. E permitindo-me aqui uma especificação mais setorial, nós temos de fazer uma análise àquilo que tem acontecido. E neste momento este Ministério da Agricultura privilegia claramente um caminho da produção agroindustrial com um grande objetivo da exportação, que nós não achamos que não deva ser um objetivo. Agora, não deve ser, é o objetivo central. O objetivo central deve ser produzir alimentos para abastecer o país. Aliás, como esta pandemia provou, a importância de que é dinamizar o mercado interno. E a dinamização do mercado interno faz com a agricultura familiar, faz com os mercados, faz com as cooperativas, faz com a organização de produtores. Portanto, se calhar convém alterarmos um bocadinho a forma como temos olhado para o setor. Propostas em termos de linhas orientadoras, privilegiar modelos de produção de pequena e média dimensão, com base em sistemas policulturais, que combinem os sistemas agrícolas, silvícolas e de pastoreio, porque quando se fala da retenção de carbono é bom que se diga que esta retenção é feita porque é utilizada, não é? Portanto, não é uma terra que é abandonada, é uma terra que tem de ter gente, e gente só existe se houver efetivamente agricultura. A avaliação dos impactos ambientais deve ser de uma forma holística, isto é, não é por eu reduzir o meu consumo de água, que sou espetacular e cumpro todas as metas, que consigo ser ambientalmente sustentável, não, deve ser uma análise completamente generalista à exploração, desde a produção até ao consumo. Privilegiar as raças tradicionais e o uso de sementes tradicionais. O uso da terra deve ser preferencial para a produção de alimentos, numa altura em que nós vemos, e toda a gente tem assistido a isso, à questão dos painéis fotovoltaicos a surgirem, e devem surgir, agora não devem ocupar terras onde se deve produzir alimentos.
Senhora Engenheira, tem que terminar.
Vou terminar. A valorização do mercado interno, como disse, a valorização da floresta autóctone e produtiva, e, portanto, o rendimento dos proprietários, e a questão dos seguros agrícolas, que é fundamental que seja uma questão central, e temos visto avanços bastante positivos, mas que a ausência de uma seguradora pública poderá pôr em causa algumas questões. Terminando muito, muito objetivamente, o combate às alterações climáticas é, portanto, indissociável do aumento do número de pequenos e médios agricultores, e para isso é importante que haja efetivamente uma aposta verdadeira e estruturada na agricultura familiar, nomeadamente com a concretização do estatuto que já fala deste contributo que a agricultura familiar dá ao ambiente. Obrigada e peço desculpa pelo tempo.
Muito obrigado, Sra. Engenheira. Passo de imediato à segunda ronda, em que os senhores deputados têm as suas intervenções. Passo a palavra ao Sr. Deputado João Nicolau, do Partido Socialista.
Muito obrigado ao Sr. Coordenador e desde já agradecer as exposições feitas pela CAP, ao engenheiro Gonçalo Santos Andrade, à Confagri, a engenheiro Francisco Silva e à engenheira Cátia Rosas, e à CNA, pela engenheira Laura Tarrafa. Ouvimos com atenção e tomei nota sobre as várias preocupações colocadas pelas várias entidades e dizer-vos desde já que o Partido Socialista apresentou um projeto de lei de bases do clima centrado muito na transição energética, na necessidade de mais eficiência energética, no enquadramento dos sumidores de carbono, mas também no reforço do direito do clima, mas também dos deveres para com o clima. De facto, nós colocámos no projeto de lei do Partido Socialista ambições e metas concretas de redução de emissões de carbono, inclusive até setorialmente, mas todas elas alinhadas com o roteiro da neutralidade carbónica 2050 e, portanto, todas elas estudadas cientificamente e abordadas com todos os setores. E, portanto, não de maneira nenhuma tentar criar novas metas sem o devido enquadramento. O setor agrícola é, de facto, um dos setores mais afetados pelas alterações climáticas e, portanto, é desde logo dos setores mais interessados em contribuir para a mitigação das alterações climáticas. A ambição para o setor, obviamente, está muito ligada, e principalmente nos próximos anos, muito ligada à ambição, no nosso caso, da Comissão Europeia, desde logo da estratégia do Prado ao Prato e também pelo Green Deal. E não tenho dúvidas que o setor está consciente da necessidade de adaptação e do caminho que tem pela frente, desde logo seguindo a inovação e a mudança que o setor tem feito ao longo das últimas décadas e onde pode dar cartas na mesa na adaptação que tem sido feito às novas tecnologias, à inovação, à alteração, ao crescimento, ao seu potencial de exportação. E, portanto, é um setor económico que pode dar cartas na mesa e dá cartas na mesa no que toca à mudança e ao seu desenvolvimento. Mas nesta fase de audições setoriais, dizer-vos que é para, julgo eu, para todos os grupos parlamentares e para todo o Parlamento, muito importante percebermos de que forma a nova lei, a lei que sairá deste trabalho que o Parlamento está a fazer, afete os setores em concreto, e neste caso o setor da agricultura. E, portanto, era importante que as confederações e as entidades aqui representadas pudessem-nos dar nota de situações em concreto que considerem de facto importantes, que possam ser revistas ou que possam ser tidas em conta para que deste trabalho saia, de facto, uma lei que possa ser compreendida por todos, por todos os setores, em particular pelo setor da agricultura, possa ser, de facto, posta em prática e bem compreendida por todos e, assim, estarmos todos alinhados com a necessidade, de facto, de continuarmos este caminho de mitigação das alterações climáticas e de alteração da nossa forma de atuar no nosso planeta. E, portanto, perguntava-vos em concreto, dentro dos projetos de lei que tiveram a hipótese de analisar, situações que considerem importantes ter em conta e outras que sejam importantes rever neste trabalho que o Parlamento está a fazer neste momento. Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Deputado Carvalho, do Partido Social Democrata.
Obrigado, Sr. Coordenador. Queria cumprimentar o Engenheiro Gonçalo Santos Andrade, Alexandre Brito, Francisco Silva, Cátia Rosas e Laura Tarrafa, agradecer muito os contributos, dizer também que a proposta que o PSD, no fundo, realizou e fez de Lei de Bases do Clima, tem muito do que aqui também manifestaram, ou seja, tentámos que fosse uma proposta em complementaridade com todo o edifício legislativo, com as metas a que Portugal está comprometido, tanto nacionais como europeias, e, portanto, que se enquadrasse no que já existe também, não fosse uma afronta ao quadro legislativo que temos, com targets e ciclos de uma estratégia com metas de mitigação e adaptação que fossem de médio e de longo prazo, mas que imponham também metas de 5 em 5 anos que sejam formuladas pelo Parlamento, que imponha a publicação de um estado do clima, da existência de um portal do clima para que os cidadãos, as organizações, possam estar informados sobre o estado de situação e o nosso impacto legislativo nesta matéria, portanto que enquadra os conceitos de naturalidade climática, de taxonomia climática, da fiscalidade verde, que vejam um papel para as organizações de sociedade civil, para a própria sociedade civil participar não só no desenho, mas na monitorização do que é a ação climática em Portugal, que reforça o papel da investigação e desenvolvimento, no fundo, da participação pública, dos vários setores, e, portanto, é com muito gosto que acolhemos também os vossos contributos, que, no fundo, vão muito neste sentido. O engenheiro Gonçalo Santos Andrade falava numa lei-quadro, em metas de médio e longo prazo, em evitar a criação de proibições que prejudiquem os consumidores e as empresas, no fundo também basear, de facto, a política em dados científicos, é algo em que nos revemos, o engenheiro Francisco Silva dizendo que a lei não pode tomar o lugar de outras leis nacionais e europeias, e, portanto, é muito isso que fazemos. E, portanto, também aproveitando a última intervenção da engenheira Laura Tarrafa, centrando o objetivo, de facto, na mitigação e na adaptação e também tocando aqui num aspecto que eu queria desde logo levantar, porque refere que as leis ou a generalidade dos projetos, se bem a entendi, têm muitas limitações que não deviam ter, e eu gostava de perceber um pouco mais o que é que então pode ser reformulado ou alterado neste aspecto. E depois, no fundo, nós temos sentido cada vez mais, de audição para audição, que, de facto, a lei não deve ter cuidado em relação à forma como impõe as metas setoriais, mas também, e temos falado muito nisso em todas as audições, da forma como vamos abordar as metas a que devemos impor o país, mas não temos falado tanto dos planos setoriais e dos programas setoriais, e eu queria também deixar a questão a todos como é que entendem que nós devemos formular os programas setoriais que vamos colocar na lei, ou os planos setoriais, se às vezes dou este exemplo, se é melhor um plano setorial para a água ou para a agricultura, e, portanto, de que forma é que poderiam ver também na vossa ação depois uma transformação positiva da lei do clima, e o que é que, no fundo, podíamos incluir nela, e agradecendo mais uma vez a todos os contributos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu quero começar por dizer que nós temos um conjunto de problemas no planeta que derivam da mesma causa. Nós temos o planeta à beira da crise climática, sem grandes saídas dentro deste sistema económico, mas este mesmo sistema económico, pelos mesmos mecanismos, criou uma tal desigualdade social que temos muitas pessoas no planeta a passar fome. E, portanto, qualquer lei de bases do clima ou qualquer reestruturação da economia e das nossas vidas coletivas que não tente resolver as duas coisas ao mesmo tempo, a crise climática e a fome no planeta e a desigualdade social, quanto a nós, é muito inútil, e a nossa resposta é precisamente isso. A espinha dorsal da nossa lei é a justiça climática, e no caso concreto da agricultura, não pode estar desligado das necessidades concretas da população de aceder à alimentação. Posto isto, algumas questões concretas que estão na nossa lei é, por exemplo, a promoção de círculos curtos de consumo e produção. Não faz qualquer sentido que as vacas venham todas da Argentina para a Europa, não faz nenhum sentido que os porcos sejam distribuídos da Dinamarca para toda a Europa, e também os bens agrícolas, vegetais, sejam também transportados de forma transcontinental. Faz sentido, sim, produção localizada, e também não faz sentido produção localizada completamente desfasada da sua realidade edafoclimática, como, por exemplo, agora os abacates no Algarve, que colocam em causa a própria sustentabilidade da região e mesmo do país. Outra das questões que nós também temos na nossa lei de bases é a reformulação da PAC, porque nós sabemos que os grandes agricultores levam a grande fatia da PAC, quando a maioria, que são pequenos agricultores, leva uma pequena fatia, e nós queremos, obviamente, alterar isso. Nós sabemos que os fenómenos climáticos extremos serão mais graves no futuro, estamos abertos a esta questão da seguradora pública, e acima de tudo gostaríamos de transformar a agricultura não num emissor de emissões, de gases com efeito de estufa, mas sim num sumidouro. E gostaríamos que nas áreas protegidas, a Rede Natura e outra, a agricultura possa ser organizada de forma a produzir alimento, terá sempre impacto, obviamente, na agricultura, mas de forma a proteger também a biodiversidade, porque Portugal é o pior país nos 28 da antiga União Europeia, agora são menos, não é? Nos 28, na proteção das áreas protegidas, precisamente por causa da agricultura. Só uma última nota para dizer que discordo das afirmações da CAP, temos que esperar pela União Europeia, até porque neste momento Portugal tem a presidência do Conselho da União Europeia que vai fechar a lei de bases, a lei europeia do clima. E só para concluir, também discordar desta noção de que o centro da agricultura é a competitividade das empresas. Se é isso, significa que Portugal, como chove menos do que no norte da Europa, está sempre condenado a não ser competitivo. O que nós temos que fazer é, mais do que competitividade, é transformar essa palavra em sustentabilidade e em direitos sociais para as pessoas que trabalham na agricultura e para as pessoas que, obviamente, necessitam dos alimentos, que é toda a população no país. De resto, agradecer os contributos das três associações e confederações e dizer que foram, que os escutamos com atenção e algumas questões podem ser incluídas ainda na lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a CAP, a CONFAGRE e a CNAE, agradecer os contributos que aqui nos trouxeram e que são realmente muito úteis para a apreciação que temos que fazer dos projetos de lei de bases do clima e, no nosso caso, porque temos uma concepção mais ampla e integrada de lei de bases do ambiente e de ação climática. E antes de mais, começar por dizer que o PCP tem uma posição de princípio, nós não aceitamos acusar a agricultura de ser responsável pela degradação do ambiente, haverá naturalmente práticas mais ancestrais que poderão ser até prejudiciais, mas no cômputo geral isso não significa o problema que nós temos hoje. Os agricultores e particularmente a pequena, a média agricultura, mesmo a agricultura familiar, é esta agricultura que ocupa o território, que são os guardiões da paisagem e do ambiente e sofre muito diretamente com as alterações climáticas até no seu trabalho. O problema é exatamente nós nos afastarmos das práticas agrícolas sustentáveis do ponto de vista ambiental, sustentáveis do ponto de vista social e também do ponto de vista da organização do território. E, portanto, há aqui um elemento que para nós é preciso considerar. Por um lado, o papel, e aqui isto foi abordado, o papel da agricultura enquanto meio de satisfazer necessidades incontornáveis. Se nós podemos reduzir as embalagens de plástico, nós não podemos reduzir o consumo de cereais na nossa alimentação, ou até podemos fazer, mas com uma limitação muito, muito presente. E, portanto, esse é um setor que nós precisamos de valorizar. E tem uma ligação muito estreita com o setor da logística e dos transportes. E essa é uma questão que, sucessivamente, existe recuso em abordar por parte dos partidos que têm governado o nosso país, que tem a ver com acordos internacionais e com a liberalização do comércio nesse aspecto, que faz com que exista, de facto, fenómenos engraçadíssimos, que uma pessoa vá a uma mercearia e só consiga comer uma uva do Chile. Dou este exemplo porque é no momento atual é isso que nós encontramos. E, de facto, se nós nos focarmos no abastecimento alimentar, nós temos um déficit de produtos hortícolas de 6 mil toneladas, de carnes 157 toneladas. Tudo o que nós não temos, como é que cá chega? Chega de transporte marítimo, chega de transporte rodoviário, o ferroviário sabemos que é praticamente inexistente, e até o aéreo. Por outro lado, focamos a nossa produção para exportação em azeite, abacates e frutos vermelhos. Isto mostra-nos o quê? Produzir só na lógica de mercado, a que somos forçados por via de desacordos e por via da lógica a que estamos sujeitos, é desastroso do ponto de vista ambiental. Não há racionalidade nenhuma nisto. E, portanto, nós propomos atuar nesta dimensão. Regressando à questão dos produtos como a batata e os cereais. Nos últimos 12 anos temos uma redução de 31% e 32%, respectivamente. No entanto, são base da alimentação. Nós precisamos de evitar asneiras como estas, porque tem um impacto ambiental, tem um impacto social e tem um impacto económico. E precisamos também de evitar asneiras que, em contraponto a isto, fazem uma utilização super intensiva dos solos, que é desastrosa no médio e no longo prazo, e, por outro lado, outras soluções como a ocupação de território e solos férteis para instalar mares de painéis solares à boleia dos desejos de adaptação climática, mas que, efetivamente, são responsáveis também depois por essa necessidade de importar e por esse impacto gigantesco das lógicas do comércio internacional. Obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Passo a palavra à senhora deputada Mariana Silva, do Partido Ecologista Os Verdes.
Obrigada, Sr. Coordenador. Bom dia a todos. Cumprimentar e agradecer os contributos dos nossos convidados. A comunidade científica tem vindo a alertar há muito para os efeitos negativos provocados pelo processo das alterações climáticas que se fazem sentir com o clima mais agressivo, com o desgelo dos glaciares, com o aumento dos níveis do mar, com a desertificação dos solos, resultando em perda de solo útil para a agricultura e em repercussões na alimentação humana, e também com a disseminação de doenças características dos climas tropicais, entre outras consequências, e os impactos ambientais, sociais e económicos sentem-se e assumem uma enorme gravidade. O projeto de lei que os Verdes apresentaram está estruturado de forma a enquadrar o que deve ser essa política, não sendo um documento fechado nem preconizando soluções pré-determinadas ou opções tecnológicas concretas para o imediato, mas para que se possam fazer ou adequar no futuro, estabelecendo antes de forma genérica as bases que devem construir a política climática. E consideramos que as questões do clima devem assentar fundamentalmente em três grandes áreas prioritárias de investimento: a melhoria da rede dos transportes públicos, a eficiência energética e a poupança energética, e uma forte aposta na produção e consumo local, que implica a melhoria das redes de distribuição, revitalização dos mercados locais, o reforço dos apoios à agricultura familiar e agricultura de pequena dimensão. É este terceiro propósito que hoje nos junta. Queremos começar por assegurar que não damos para o peditório muito em voga de que a agricultura é a grande responsável pelos problemas ambientais, mesmo que saibamos que há métodos agrícolas que são prejudiciais, quer seja no excesso de água que necessitam, quer seja pelos químicos que utilizam. Mas basta ver os números oficiais para exemplificar o que queremos dizer. Os excessos relativos a 2019 dizem que o olival superintensivo, mais de 1.500 oliveiras por hectare, aumentou nos últimos 10 anos em 350% em comparação ao olival tradicional, que diminui em 11%. Ora, o olival superintensivo usa água, precisa de muita água, enquanto que o tradicional quase não necessita. Dizem em 200 censos que a área de estufas aumentou também nos últimos 10 anos, 11% com as hortícolas e a aumentar em 7%. As flores em 13%. A instalação de pomares subtropicais foi muito significativa, mais do que duplicando as áreas, numa região do país em que a falta de água é significativa durante todo o ano. Estas práticas, estas opções, esta agricultura que é financiada com dinheiro público é claramente mais agressiva para o ambiente. Portugal é um país relativamente pequeno, no entanto inclui realidades muito diversas, seja entre o sul e o norte, seja entre o interior e o litoral, e não podemos ter um país a várias velocidades no que diz respeito ao cumprimento da lei e à concretização dos objetivos. E pergunto se consideram que a lei a aprovar não deve ter em consideração também as diferentes realidades e especificidades do território e, em consequência, os diferentes ritmos, diferentes medidas e estratégias para o combate e a mitigação das alterações climáticas em cada região. E por isso termino também perguntando se consideram que é necessário que o financiamento público, os apoios, devam ser direcionados para práticas agrícolas mais amigas do ambiente e mais próximas dos consumidores, que são conhecidas e que procuram ser promovidas já há muito tempo.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Se não temos mais inscrições, também de quem nos segue remotamente, passaríamos então à terceira ronda, solicitando aos nossos convidados que possam usar do tempo de 10 minutos por cada uma das entidades para concluir os seus contributos. Passo a palavra à Confederação dos Agricultores de Portugal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradeço imenso as perguntas e os contributos que deram para esta discussão. Não é possível, em tempo útil, fazer um comentário a todos. Evidentemente que as intervenções dos Srs. Deputados do PS, João Nicolau, e do Sr. Deputado Nuno Carvalho, do PSD, aproximam-se mais.
É o futuro da humanidade, se continuarmos assim.
Senhor Engenheiro, deixámos de o ouvir.
Exato. Aliás, por vocês, julgando as reações, preferiam que fosse só isto sempre, não é? Sim, sempre.
Aparentemente temos um problema na ligação do engenheiro Gonçalves. Muito bem. Senhor engenheiro, nós deixámos de o ouvir.
Ok, eu peço imensa desculpa, estou aqui em Almeirim, se calhar é o mundo rural que está a precisar de uma rede 5G desenvolvida aqui para o meio rural.
Eu pedi-lhe então que retomasse a sua intervenção, sendo que o perdemos logo no início.
Ok, então queria agradecer todos os contributos e todas as questões que colocaram, não sendo, como podem imaginar, possível responder a todas as questões em pormenor. Estava a tentar transmitir que, evidentemente, nos revemos em quase grande parte do que os senhores deputados do PS, João Nicolau, e do deputado Nuno Carvalho, do PSD, menos noutras intervenções, mas eu acho que o importante aqui seria dizer que realmente a CAP se revê muito numa postura de um equilíbrio adequado e baseado na ciência entre a sustentabilidade ambiental, social e económica. Isto deve ser a nossa visão. É importante não nos esquecermos, ainda por cima estamos a atravessar um contexto muito complexo, muito desafiante, em que se perderam muitas vidas humanas e que devemos encarar isto como uma grave situação e uma pandemia muito complicada, mas a política agrícola comum não deve sequer ser questionada. Todos os consumidores na Europa tiveram acesso a produtos seguros, de elevada qualidade e a preços acessíveis devido a haver uma política agrícola comum. E por isso eu acho que a questão da política agrícola comum não é minimamente sequer questionável. Evidentemente, quando falamos aqui nestas ambições, principalmente a nível da lei do clima, nós, quando dizemos que é importante olharmos para o que se está a fazer nos outros países, o que é que se prevê na Europa e o que é que se prevê no mundo, é porque não podemos perder realmente competitividade. Nós temos que encarar o nosso mercado local como o espaço europeu. Nós, da União Europeia, só temos 2% dos consumidores e somos um dos países, infelizmente, com um mais baixo poder de compra. E, portanto, nós temos que ser realistas. Somos um país periférico e temos que olhar para o mercado local como o nosso mercado europeu. E esse, portanto, também seria um ponto que eu penso ser importante nas nossas reflexões. Outra situação, concordamos com muitos pontos na questão de uma visão mais global, não só da agricultura, mas da agricultura, das florestas, da coesão do território, da própria alimentação, deve ser visto como uma estratégia global. E essa situação ainda é mais importante quando falamos no combate às alterações climáticas. Nós, se tivéssemos uma estratégia adequada que ligasse o país de norte a sul através da água, com uma forte aposta em investimentos em reservas de águas superficiais, estaríamos, por um lado, a criar múltiplos negócios de vários quadrantes, não só agrícolas, estaríamos a baixar a temperatura nessas regiões abrangidas, ou seja, nessas geografias, e aproveitaríamos para fazer logo diretamente um combate às alterações climáticas e, com isso, ter uma estratégia, como, por exemplo, Israel muito bem o fez, a nível de ligar o país de norte a sul através da água. O Plano Regional de Eficiência Hídrica para o Algarve já é um bom ponto de partida que pensamos poder ser replicado a outras geografias do país e que poderia realmente ser um enorme passo de sucesso para a competitividade da economia nacional. Por outro lado, é importante referir que os negócios, nós vivemos, nós temos que criar riqueza, evidentemente, tendo um equilíbrio adequado com o ambiente e com a biodiversidade, e tendo sempre isso em mente, mas nós não nos podemos esquecer que o combate às alterações climáticas, os países que menos contribuíram para estas alterações, que são os países mais pobres, são os que mais vão sofrer para implementar as medidas que estamos aqui a equacionar. E por isso também temos que olhar para esta vertente social e de ajuda aos países mais pobres para conseguirmos que realmente cada um de nós dê o contributo adequado para termos uma boa solução. Por outro lado, é importante dizer que falamos em autossuficiência, mas esquecemos que a maioria dos produtos que nós conseguimos ser autossuficientes, como o azeite, o vinho, os pequenos frutos, mesmo agora, por exemplo, o crescimento nos frutos secos, as peras, as maçãs, o tomate, a maioria destas culturas, tirando o tomate, que é uma cultura anual, são culturas plurianuais, mas são culturas modernas, tecnologicamente super avançadas, em que o uso eficiente da água é medido ao milímetro. Nós controlamos exatamente a água que utilizamos. Nós não gastamos água. Nós transformamos água em produtos e, por vezes, é importante que se recordem disso. A nossa utilização da água é muito eficiente. Tem havido um trajeto enorme. Evidentemente que há muito ainda a fazer. Mas, neste momento, toda a tecnologia utilizada na produção agrícola, ainda agora no Dia Mundial da Água, o Jornal Público deu um enorme destaque, muito merecido, a um grande exemplo de eficiência hídrica a nível da agricultura. E por isso parece-nos que esta questão de o equilíbrio entre esta comunicação de autossuficiência tem que ser feita com alguma base científica e percebendo que produtos é que nós realmente somos autossuficientes e quais é que nós temos potencial a nível de mercado. Os negócios têm que ser montados do mercado para a produção e não da produção para o mercado, e temos que ter uma visão, evidentemente, como já falei, sempre com uma base de sustentabilidade ambiental, social, de integração das pessoas, porque isso é muito importante. Ainda por cima estamos na quaresma e algo que a mim, pelo menos, tem uma grande importância, estamos num tempo de reflexão, um tempo de caridade, de ajudarmos os outros e termos e conseguirmos beber de todos os contributos, fazer uma visão global e uma visão que seja realmente defensora do potencial do país e aproveitarmos as oportunidades. Já vou com 8 minutos da minha intervenção. Não sei se a engenheira Alexandra Brito quer acrescentar mais alguma situação, se não, agradeceria muito mais uma vez a oportunidade que nos deram, esperando que se mantenham seguros e com saúde, e alimentem-se à base dos produtos que a agricultura vos fornece de uma forma segura, equilibrada e com preços acessíveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passo então a palavra à Confagri, ao Sr. Engenheiro Francisco Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Está-me a ouvir?
Estamos a ouvi-lo muito baixinho.
Obrigado. Agora está melhor, não é?
Um pouco, sim.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu daria a palavra à engenheira Cátia Rosa para fazer alguns comentários e depois voltaria para encerrar a nossa participação nesta audição. Cátia, faz favor.
Obrigada. Senhoras e senhores deputados e restantes membros desta audição, a agricultura e as florestas têm um papel preponderante na transição para a neutralidade climática, já aqui foi falado. Queremos garantir um setor que garanta a segurança alimentar, visando a autonomia estratégica do país com produtos sustentáveis, de qualidade e a preços acessíveis. Em simultâneo, o que nós temos visto é que este setor também e de forma natural tem um papel de sumidor. Porém, os produtores florestais e agrícolas são também dos primeiros a sentir as consequências das alterações climáticas, como o Sr. Deputado João Nicolau referiu. E, aliás, sendo Portugal um dos países da União Europeia potencialmente mais afetado pelas alterações climáticas, garantir uma agricultura e uma floresta sustentáveis e resilientes são dos maiores desafios a enfrentar, como assumido pelo próprio Roteiro Nacional para a Neutralidade Carbónica. O setor está empenhado, sabendo que este tem de ser um compromisso coletivo e devidamente integrado e articulado com decisores políticos, a academia e a sociedade civil. Portanto, neste sentido e face às questões que foram aqui levantadas, consideramos que a lei deverá ter presente, e vou salientar aqui três aspectos. Um é a questão que é uma lei de bases, que constitui um enquadramento da política climática de forma estável para o país, que deve ter objetivos, princípios e também incluir a definição dos principais conceitos. Por um lado, esta lei deve estar articulada com os diplomas europeus, incluindo a Lei Europeia do Clima, que venha a ser aprovada, e por outro também os consequentes instrumentos da política climática nacional ou até regional devem estar alinhados com a mesma. Entendemos por isso que a Lei de Bases do Clima é uma lei chapéu e por isso não deve incluir a quantificação de metas setoriais, mas antes permitindo que, com base no mais recente conhecimento científico e tecnológico, cada setor possa melhor adequar a implementação das medidas mais custo-eficazes para a neutralidade climática. Ainda neste chapéu de lei, considera-se importante também não só a referência da economia circular em termos gerais, mas também a sua relação com a produção da bioenergia e composto, nomeadamente a partir de resíduos e subprodutos agrícolas. Aliás, esta relação é apontada na Estratégia Europeia do Prado ao Prato, na Estratégia Europeia do Metano, mas também no nosso Plano Nacional de Energia e Clima. Um segundo ponto é a questão da minimização do risco de fuga e que é muito relevante. O setor está empenhado para a descarbonização, mas não podemos minar os esforços dos setores da redução das emissões se houver fugas de emissão. Por isso, a lei de bases deve prever ferramentas que minimizem e evitem esse risco de fuga das emissões carbónicas. Quer seja o risco da transferência da produção nacional para países com menor ambição de redução de emissões, quer por substituição dos produtos portugueses por outros importados e que tenham intensidade carbónica mais elevada. Assim, as medidas devem ser construídas de forma a visar a obter reduções de emissões ao longo de toda a cadeia de abastecimento, incluindo nas importações. E por isso, pensar na redução da pegada carbónica e o reforço do consumo e produção local. Um terceiro aspecto é o diálogo e representatividade. Os planos setoriais de mitigação e adaptação deverão ser elaborados em diálogo com as estruturas representativas do setor. Também a composição da estrutura independente, que acompanha a evolução das alterações climáticas, deverá contemplar, dado o papel relevante da agricultura e florestas e que foi aqui hoje salientado, em matéria de mitigação e como sumidor de carbono, Portanto, esta estrutura independente deverá incluir um ou uma especialista com reconhecido mérito nestes setores produtivos e consultando as organizações agrícolas. Portanto, a agricultura tem evidenciado este compromisso para a sustentabilidade, sempre que há tecnologias adequadas e disponíveis, na redução do consumo de água, como o engenheiro Francisco Silva referiu há pouco, também na diminuição da utilização e riscos associados aos pesticidas, que em Portugal correspondeu a 34% entre 2011 e 2018, quando na União Europeia essa redução foi de 17%. Portanto, tivemos aqui um grande salto. O setor está sensível às necessidades de inovação, com vista a fomentar mais descarbonização, para uma produção alimentar segura e sustentável, assegurando a remuneração justa dos produtores. Porém, apesar deste investimento em investigação e inovação no setor, continua a ser baixo em Portugal, representa menos de 4% do total dos investimentos e tem uma ligação limitada no terreno. Por isso, considerando também que a população agrícola em Portugal é da mais idosa da União Europeia e tem um muito reduzido número de pessoas em zonas rurais com pelo menos competências básicas digitais, consideramos que o financiamento público, sim, deve apoiar práticas mais amigas do ambiente. E aqui entra, por exemplo, a consignação das receitas da fiscalidade verde, que deve incluir o investimento em investigação e inovação no setor agrícola, incluindo a aposta na agricultura de precisão, de conservação, mas também na capacitação, no aconselhamento agrícola e formação, de acordo com as necessidades reais do setor em matéria climática e aqui em articulação com os agentes no terreno, organizações agrícolas e agricultores. Portanto, as cooperativas agrícolas são agentes ativos da sustentabilidade e de cooperação nas comunidades rurais e a sua ação pode ser potenciada com políticas públicas que apoiem a sua atividade no terreno, nomeadamente ao nível da inovação, capacitação e digitalização. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Engenheira.
Presidente.
Sr. Engenheiro Francisco Silva tem de novo a palavra. Pedia-lhe era que ligasse a Câmara.
O Presidente já agora só se importa, não é? Quanto tempo disponho?
Ainda disponho de 3 minutos e meio.
Obrigado. Também não vou ocupar esse tempo todo. Algumas notas finais. Em primeiro lugar, enaltecer o trabalho dos senhores deputados na preparação de documentos que naturalmente transportam a visão de cada grupo que os suporta, mas parece-nos que abordam as diferentes matérias de uma forma muito atual, muito moderna, muito pragmática. Por isso, isto leva-nos a considerar que alguns aspectos devem ser ponderados mais de natureza funcional e institucional na futura lei. Em primeiro lugar, acho que é fundamental a participação das organizações de agricultores nos programas setoriais ou em termos mais gerais, nos órgãos de consulta e acompanhamento, porque, estando presente organizações de ambientalistas, também é fundamental a presença de organizações de agricultores. A outra questão que queria referir é que Portugal precisa de continuar a produzir alimentos de qualidade para o seu mercado interno, que é pequeno, para a Europa, para o mundo, para a exportação. E, com isto, procurar diminuir as importações, porque isto subentende transporte e transporte também acompanha a emissão de gases. E, lei, para terminar, dizer que nos parece que a lei deve ser o mais consensual possível para perdurar no tempo, não ser muito minuciosa, porque depois facilmente se vai verificar que é inaplicável. Por isso, a experiência diz-me que leis quadros, leis globais, devem ser o mais abrangentes possível. E, naturalmente, aqui deixo esta mensagem, que na perspectiva da Confagri, há que fazer um esforço para que haja o maior consenso possível numa lei que vai perdurar muitos anos, que tem um horizonte, pelo menos, referenciado a 30 anos, e, portanto, os senhores têm uma grande responsabilidade, que que é deixarem para o futuro uma lei em que os portugueses se revejam, que a agricultura se reveja, que a economia portuguesa se reveja, não pondo em causa a questão da sustentabilidade nas suas vertentes económica, ambiental e social. Portanto, são mensagens para nós fundamentais. Por vezes há a tentação de acusar a agricultura de práticas menos corretas, que as há num ou noutro sítio, mas cá estamos nós para educar, informar, e é preciso também reconhecer o grande esforço feito pela agricultura e pela agroindústria no sentido da modernização, das novas tecnologias, para hoje, à mesa dos portugueses, terem produtos nacionais de alta qualidade. Basta ver que não faltaram, durante a pandemia, produtos. A agricultura continuou a trabalhar, a produzir, alimentando os portugueses, mesmo neste contexto extraordinariamente difícil. Portanto, eram estas mensagens finais que a Confaga gostava aqui de deixar, para uma lei ampla, o mais consensual possível, e que tivesse sempre, em matéria de agricultura, presente que Portugal precisa de trabalhar, produzir e alimentar a população portuguesa. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passo a palavra à engenheira Laura Tarrafa, da Confederação Nacional da Agricultura.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A ver se consigo responder às perguntas colocadas. Só que uma referência, o senhor deputado do PS colocou e colocou bem que o projeto do PS coloca mesmo metas setoriais e que são exatamente iguais à do roteiro para a neutralidade carbónica, o que nos coloca ainda mais receios, porque claramente não é uma estratégia que foi abandonada e que nós consideramos que deve ser repensada no setor da agricultura. O que é que nós achamos que deve ser revisto e valorizado? Nós achamos que nós estamos numa altura em que a ciência tem constante evolução e temos algumas dúvidas de que essa ciência e esse conhecimento estão efetivamente a passar para o terreno de uma forma equilibrada, isto é, que o acesso a esta informação está a ser feito de uma forma justa, isto é, chega a toda a gente. E há alguns projetos de leis que falam disso, da criação de portais, do acesso à informação, e nós achamos que isso é fundamental para que efetivamente possa haver uma consciência do problema e depois para podermos mudar comportamentos. Mas a questão da ciência não é só a questão da transmissão do conhecimento, mas é também o capital que se tem para investir. E quando se fala, por exemplo, de contadores de água e que se reduz os índices de água, nós estamos a falar de uma agricultura que tem uma capacidade de investimento brutal. Nós podemos, por exemplo, ver a importância que teve uma medida dos pequenos investimentos nas explorações agrícolas, a importância que teve e a dificuldade que é de alguns serem aprovados e de demorarem bastante tempo. Portanto, estas medidas podem ser fundamentais para efetivamente levar a ciência ao terreno. Outras questões. Quando eu falava de limitações que existem em alguns projetos de lei, eu no início não referi isso, mas é uma reflexão que eu acho que é importante, que é quando nós vimos os 8 projetos de lei, claramente há uns que têm uma estrutura mais generalista, fazem uma análise mais generalista, no sentido que nós concordamos de que a lei deve ser ampla, com um horizonte longo e transversal, mas há outras que definem as metas, falam de tecnologias, e quando nós estamos a falar das questões do clima, em que a ciência evolui todos os dias, em que a tecnologia que é melhor hoje, amanhã já não é, portanto, nós não podemos ter uma lei que seja efetivamente estanque e estranguladora das melhores opções a tomarmos. E só referir aqui uma outra questão, que é, ainda hoje se sabe muito pouco da capacidade de segregação de carbono. Sabe-se das pastagens, porque interessa saber quanto é que segregam as pastagens biodiversas, mesmo que não produzam carne para a alimentação, mas não se sabe, por exemplo, num campo da agricultura familiar e policultural, eu estou a dizer saber em Portugal, com campos experimentais, não se sabe. Há obviamente que há estudos que colocam várias questões, e nomeadamente esta questão que colocavam da política agrícola comum. Eu acho que é interessante perceber, por exemplo, que isto são dados do Tribunal de Contas, que nos refere que desde a aplicação da PAC, desde que se começou a haver uma uniformização da paisagem, que a biodiversidade não foi destruída, mas que esta PAC tem vindo a destruir a biodiversidade. E não há, haverá outros fatores, mas a biodiversidade é um daqueles fatores que é essencial para o ambiente, e nomeadamente para o clima e para o equilíbrio do ambiente. Planos setoriais, sem dúvida, que envolvam a agricultura, a floresta e o mundo rural, porque são três áreas que são, se os planos setoriais para funcionar têm de refletir o terreno, então que sejam os três incluídos. À revelia do que tem sido feito por este governo, do desmantelamento, do Ministério da Agricultura e de outras, direções. Outra questão, obviamente que esta lei deve ter, lei e os setores devem ter em consideração o território. Já se aqui falou do regadio, por exemplo, quando se faz uma aposta no regadio, deve-se pensar para quem e para quê o regadio. Por exemplo, o investimento que agora está previsto, de acordo com o PRR, para o Crato, é fundamental e é importante para aquelas populações. Agora, o que nós questionamos é que mecanismos é que estão a ser estabelecidos para que não aconteça aquilo que está a acontecer no Alentejo. Que aquela terra, mais tarde ou mais cedo, vai ser chão e não vai ser terra para produzir. Uma PAC diferente, sim. Uma PAC diferente que seja mais justa. Uma PAC em que 80% das ajudas não fiquem 20% dos agricultores, e que efetivamente o financiamento seja para produzir alimentos, e para aqueles que produzem alimentos. E como muito bem já foi referido, que o objetivo da PAC era equilibrar os preços para que os consumidores tivessem acesso a alimentos com os preços mais baixos, mas nós hoje temos uma PAC que paga à área e cada vez com menos apoios ligados à produção. Portanto, não é uma PAC em que o objetivo seja garantir a alimentação a preços justos. Há uma outra questão que eu acho que é importante, porque fala-se da fiscalidade verde muito associada a uma questão que nos parece preocupante, que é a mercantilização do ambiente na perspectiva do mercado de carbono. Isto é, basicamente, os países que podem poluir e as empresas pagam, e aqueles que não podem pagam depois a fatura no, na sua subcapacidade de investimento, porque não têm capacidade de capitalização, e portanto que ficam criando aqui uma vez mais desigualdades sociais. Esta questão que a Confagri coloca é muitíssimo importante, e nós concordamos. Havendo um plano setorial, as confederações e as organizações dos produtores têm de estar presentes, têm de ser chamadas desde o início da construção dos planos e até durante a sua execução, para acompanhamento. A CNA está disponível para assim acompanhar, porque nós achamos que efetivamente, quando se fala de clima e de ambiente, as questões da soberania alimentar têm de vir para cima da mesa, e só existe soberania alimentar se efetivamente existirem preços justos aos produtores. E quando nós continuarmos a ter de 100 euros que um consumidor paga, 5 euros é o lucro da família agrícola, nós continuaremos a lutar, e por muito que seja muito chato ouvir, mas continuaremos a lutar para que haja efetivamente preços justos para quem trabalha, neste caso, a agricultura familiar. E obrigada.
Muito obrigado, senhora engenheira. Eu gostaria de agradecer a todas as entidades que hoje nos prestaram estes esclarecimentos e estes contributos muito relevantes para o trabalho deste grupo de trabalho que pretende, até ao final desta sessão legislativa, findar esta missão de termos uma lei de bases do clima. Sem mais acrescentar, agradeço a vossa disponibilidade novamente e peço aos senhores deputados que aguardem só um pouco que os nossos convidados possam sair para continuarmos a nossa reunião com informações que tenho para vós.
Muito obrigado, boa tarde.
Muito bem, senhores deputados, estando já só nós na reunião, dar-vos nota de duas informações. O vice-presidente Timmermans não pode participar na nossa audição do dia 13/4 por razões de agenda, não tendo, no entanto, sinalizado particular interesse em ou disponibilidade para outras datas. E, portanto, nós formulámos o convite, veio a resposta a dar nota da ausência de disponibilidade e a única informação adicional a isto foi a agenda complicada que o Sr. Vice-Presidente tem neste período. Quanto à ANMP, informou, e passo a citar, não analisou ainda esta matéria, não dispõe de uma posição consolidada sobre o assunto, parecendo-nos, por isso, precoce a sua audição em sede de comissão parlamentar. A ANMP envolve os municípios na análise dos projetos de diploma legais, solicitando a estes os seus contributos, para que depois possa aprovar as posições sobre as diversas matérias no seu órgão de direção, o Conselho Diretivo. Comprometeram-se, de seguida, a enviar os pareceres sobre os projetos de lei em causa e, portanto, vão passar a ser uma consulta escrita, digamos assim. Não há mais nada a acrescentar, apenas temos reunião amanhã às 9 horas, primeiro com a CGTP e de seguida às 10 com a UGT. Se não tiverem mais nada a acrescentar, eu... Como? Não, há... Não, eu posso pedir, Isabel? Não, os serviços confirmam-me que é mesmo 9 e 10. 9 CGTP, 10 UGT.
É muita coisa, não é?
Claro. Muito obrigado a todos. Até amanhã.